A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop & Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Aqui, Paulo Bonfá.
E eu sou a Juliane Amaoka. A gente começa mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da Coordenação de Cultura.
Nós estamos no teatro, sobre o palco, com um estúdio móvel montado aqui, acesso gratuito não só para os alunos, mas também para suas famílias e a comunidade, e com vocês que nos escutam agora.
Mais um programa inédito, né? Conversas artísticas, vários episódios. A gente se dedica a percorrer as mais diferentes manifestações culturais com convidados muito especiais.
E hoje é um dia de falar sobre dança. Nosso convidado Milton Kennedy já está aqui. Bem-vindo, tudo bom?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E vai ser uma ótima troca. Vamos lá.
Eu estou muito curioso para conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória e para a gente contar para os nossos ouvintes também, né, o caminho que você percorreu até chegar aqui nesse mundo da dança e o que veio antes dele, o que te trouxe, né, para esse universo e como as expressões artísticas acabaram entrando na sua vida.
Bom, eu comecei a dançar com 19 anos, né? Mas antes disso, eu tinha um desejo com 13, 14 anos de começar a dançar. E fazendo uma reflexão no passado, eu acho que eu comecei a dançar por timidez, né? Porque tinha uma época que, das grandes danceterias, dos grandes bailes, então a gente ia nos bailes, eu com 13, 14 anos ia para os bailes, daí abria aquela roda, as pessoas me empurravam, eu voltava, recuava e não conseguia dançar.
Por timidez.
Por
você
timidez.
Gostaria de dançar?
Sim.
Isso, tenho certeza que muita gente está se identificando, né, Juliana,
com
essa situação, né? De eu tenho vontade, mas acho que não é para mim, ou eu gostaria, mas acho que eu não consigo. E aí, então, você passou por essa etapa também.
Isso, passei. E aí eu cheguei em casa, comentei com meu pai, né? E daí eu senti o primeiro preconceito em casa, né? Porque meu pai falou assim: puxa, isso não é pra você, não é pra dança, você não é pra dança, dança não foi feita pra você, porque você é homem, dança é pro feminino. Então já tinha esse preconceito dentro de casa. Daí eu com 14 anos eu falei: puxa, então não dá, porque, né, meu pai era o provedor de casa e tal. Aí eu esperei até 18 anos.
Puxa, mas então não é nem por uma questão profissional, porque às vezes o artista fala: ah, minha família achava que a profissão na carreira artística não era algo sério ou que poderia me dar condições de vida depois e queria que eu seguisse um trabalho mais tradicional ou estudasse uma carreira mais tradicional, né? Então, o primeiro ponto para você foi achar que dançar não é para homem.
Não para mim, mas é meu pai que achava
isso.
Sim,
sim, sim. O primeiro preconceito, a primeira barreira, talvez,
exato,
né?
Exato.
Muita gente talvez esteja pensando: ah, um filho que hoje fale: ah, eu gostaria de dançar, também tem essa atitude. Ué, quem dança são as meninas, balé clássico, né?
E mais por essa questão também financeira, né? Porque, assim, até hoje em dia tem essa questão assim: puxa, viver da arte aqui nesse país, como é que é isso? Tal. Então tem essa coisa assim, eu acho que hoje em dia eu entendo meu pai, né? Dessa questão desse cuidado: puxa, ele tem que fazer uma faculdade, ter uma profissão, porque essa ainda não é valorizada. E aí eu esperei até 18 anos, porque isso estava dentro de mim. Eu não pensava em ser profissional, eu só ainda estava pensando em chegar e me soltar, né, para poder mexer meu corpo. E aí eu comecei a fazer minha primeira aula de dança, né? Eu comecei com afro jazz, né, uma modalidade. E daí lá no afro jazz falaram para mim assim: puxa, vai fazer o jazz. Né?
Que vamos separar, né? O jazz dance, que é diferente do jazz música, né?
Exato, exato, exato. E daí, do jazz, eu também não estava querendo ser profissional ainda. Daí do jazz falaram assim, né? Puxa, Milton, ainda tem essa coisa aqui, que foi meu primeiro desconforto, um dos desconfortos que eu tive de muitos na minha vida, que falaram assim: Milton, para você poder melhorar o seu jazz, vai fazer o balé clássico. Né? E eu, sem saber essas questões estruturais, eu fui fazer o balé clássico, né? Isso com 19 anos. Aí eu comecei, eu tava na aeronáutica, porque eu servia o serviço obrigatório na aeronáutica por 1 ano e meio. Então eu trabalhava de manhã até mais ou menos 1 hora da tarde, e daí da 1 hora da tarde até as 11 horas da noite eu fazia as aulas. Eu fazia 5 aulas de dança por dia, 2 de jazz e 3 de balé clássico.
Uau, e quantos homens pretos faziam balé clássico com você?
Isso é boa pergunta, só tinha eu. E até hoje tem poucos, né, por conta dessa questão estrutural. Né? Tinha muito poucos, depois a gente pode falar sobre isso também.
Claro, claro.
Mas isso é uma questão bem importante. E dos meus 19 até os 23, eu fazia 5 aulas por dia. E com 23 anos, eu recebi um convite para dançar, para fazer uma aula no balé da cidade de São Paulo.
Ou seja, num corpo estável, como
isso,
a gente chama as companhias, que têm atividade regular, anual, o tempo todo. E que muita gente nem sabe, né? Fala, puxa, mas olha, é um espetáculo, artes cênicas, só na sexta-noite, sábado.
Exato.
Você
se
tem...
reúne para poder fazer um espetáculozinho assim, não, uma companhia
todo
estável.
Horário mesmo. Comercial nos dias úteis, tem que chegar, praticar, treinar, enfim.
6 a 7 horas por dia.
Você tem uma
segunda, sexta e até às vezes segunda aos sábados.
Então nesse momento você está em São Paulo, recebe aí essa oportunidade.
Sim.
E entra.
Isso, e também sem saber dessa carreira profissional, porque eu só queria realmente fazer aula, né? Foi aí que eu comecei a perceber que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto, né? Porque até então eu estava fazendo aulas. Daí quando eu recebi o convite para fazer aula, eu entrei na sede do Baletas da São Paulo, eu falei, nossa senhora, eu acho que eu estou no lugar que eu gostaria de estar mesmo, né? Pelo convite, né? E daí eu fiquei nessa companhia desde 88 até 2006 como bailarino.
Quer dizer, você teve um longo período, né, trabalhando com o corpo, coisa que as pessoas também não pensam, né? A exemplo de um atleta, né? Se
Exato.
Você tá lá treinando, ensaiando, você tem que se cuidar, porque senão, se você se machuca, se você não se fortalece, etc., a sua carreira fica muito curta.
Exatamente,
né?
Exatamente. E essa consciência eu comecei a tomar ali, né? Porque assim, eu tinha, né, algumas dificuldades, algumas dificuldades físicas, né, que ao longo da minha trajetória eu fui solucionando, flexibilidade, coordenação. Então isso, com isso eu consegui me manter profissionalmente ali naquela companhia que é considerada de alto rendimento, né? Companhias profissionais são consideradas de alto rendimento. E aí eu fiquei ali até 2006 como bailarino. Daí eu já peguei o cargo de professor de balé da cidade de São Paulo. Eu fiquei lá na companhia até 2017, onde eu pedi minha transferência para a escola de dança, né? Ali do guarda-chuva da Praça das Artes, onde tem a escola de dança e escola de música. E aí eu sou professor lá de preparação corporal e balé até hoje.
Puxa, mas aí você, com toda essa experiência, né? Quando você fala, eu passei a dar aulas, né?
Uhum.
A treinar outras pessoas, bailarinas, bailarinos, enfim, no teu ofício, né?
Exato.
Pensou, por exemplo, numa atividade que eu sei que é muito importante, que eventualmente a pessoa precisa ter a experiência para poder executar como um coreógrafo? Né, alguém que desenvolve as apresentações, ou mesmo um diretor de espetáculos, né, são caminhos que somente com experiência você consegue exercer em alto nível também, né?
Não, exato. É porque aqui no Brasil ainda não tem um curso de formação para professores. Na Europa tem, nos Estados Unidos tem. Então aqui a gente procura, tem cursos, né, de 1 mês, né, de férias, tal, que tem curso para especialidade de professor, mas ao longo da minha carreira, porque lá a gente fazia aula de balé todos os dias, segunda a sexta, e ali eu fui desenvolvendo, fui vendo como é que é a metodologia, como é que são as sequências dos passos. Eu era um bailarino assim que eu tirava minhas dúvidas com os mestres. Então acabava a aula, eu perguntava assim, puxa, como é que faz esse passo? Como é que funciona assim? Então, eu já fui, né, tendo aulas com esses professores, né? E quando, eu acho que em 1995, eu tive uma cirurgia no joelho, né? Eu fiquei 6 meses parado, foi aí que eu percebi assim, puxa, eu não vou dançar para sempre. Eu tenho que pensar numa outra possibilidade para quando eu parar de dançar. E aí meu olhar despertou mais para essa possibilidade de dar aulas.
De ensinar.
De ensinar. E ensinar balé, para mim, é um encanto, né? Porque eu vejo a metodologia muito precisa, né? A sequência dos passos. Então, eu me encantei e como eu já estava me tornando um dos bailarinos mais antigos ali do balé, as pessoas começaram a perguntar coisas para mim. E eu já ia falando. Então, foi uma ponte que meio que automática.
Uma transição natural.
Isso, natural. Teve alguns, né, empecilhos, porque assim, como não tem muito curso, então realmente eu tive que perguntar para as pessoas, né? Eu ligava para outros professores para saber, poxa, que caminho que eu vou, para onde, sabe? Então, hoje em dia, eu estou um pouco mais tranquilo dentro desse método.
E você, assim, pelo seu nível de conhecimento, você tem também o seu próprio método também de ensino. O que, que mudou quando você iniciou na dança, né, sem a intenção de se profissionalizar, depois teve a parte que você, de fato, se profissionalizou, e agora passando conhecimento para outras pessoas? O que, que mudou na dança? Eu sei que é algo muito clássico, muito tradicional, né, mas eu imagino que com o passar do tempo, assim, dos anos, as coisas mudaram. O que, que você pode falar de termos de tecnologia, de roupa, de sapatilha, de estilo, de música?
Então, dentro do meu conhecimento, né, teve muitas mudanças, porque eu acho que, né, tem uma frase que eu escuto, né, que fala assim, que o balé é base para todas as danças. E não é bem assim. Né, porque assim, eu acho que o balé é base para ele mesmo, né, porque mesmo assim, que antes do balé tinha outras danças, então ele não pode vir depois e ser base. Né. O que eu acho é que tem outras ferramentas que podem te ajudar, que nem eu, por exemplo, fiz educação física. Né, então é um complemento para poder olhar para os corpos e poder falar assim, puxa, tenta desse jeito.
Você diz a faculdade.
Isso, a faculdade de educação física.
A escola formal, né? Educação física. Que também mexe com o corpo. Né?
Exato. E mudou muito da minha época para cá na maneira como você trata o bailarino. Né? A pedagogia, a forma como você aborda. Né? Porque antigamente os meus mestres eram muito rígidos. Né? Então muitos mestres falavam para mim assim, Milton, você não vai conseguir dançar desse jeito, né? Muitos falaram assim pra mim, desiste, né? Mas eu, como não tinha o sonho de ser bailarina, eu falava assim, puxa, eu só quero continuar. E eu fui continuando. Mas hoje em dia tem esse outro olhar, assim, que a gente olha pro físico e tenta outras possibilidades. Não somente pela técnica, né? Porque tem outras ferramentas, tem exercícios preparatórios antes e depois, que te ajuda a direcionar para a técnica em si.
Milton Kennedy é o nosso convidado aqui. Puxa, um veterano na dança já, né? Com bastante história e trajetória. Mas interessante você falar que você começou tardiamente, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas que tiveram uma carreira longa, mas que, olha, desde criança já começou por alguma razão, ou era na escola, ou alguém na família, ou tinha um conhecido. E aí você falou, não, eu com 19 anos fui fazer aula de dança, né? Várias pessoas podem estar nos ouvindo aqui pensando, puxa, eu tô com 20 e nem pensava que dava ainda para começar, né? Então acho que já é uma lição interessante, ainda para quem nem pensa em se profissionalizar e pensa na dança como expressão corporal, como você falou. Eu busquei aquilo para poder me relacionar melhor com as pessoas, me desinibir, né, ter uma outra relação com o mundo à sua volta. E aí os outros estilos de dança, né? Você começou com o jazz dance, né? Você parou e se dedicou exclusivamente durante o tempo do balé ao único gênero, ou ainda, ou depois também, né, não dançando mais profissionalmente, mas dando aulas, olhou para cá, olhou para lá, porque esse depoimento é interessante para as pessoas saberem que um bailarino, uma bailarina, um dançarino, uma dançarina, quem dança uma coisa não dança outra necessariamente, né? Nem todo mundo pode dançar tudo, porque é muito diferente.
Não pode dançar tudo, mas dentro de uma qualidade, né? Então você tem que especializar realmente.
Sim, estou falando dos profissionais da arte.
Sim, exato. Mas o que eu penso nessa questão, que eu acho que é bem importante levantar, é da possibilidade da gente poder estar aberto para poder assimilar outras informações. Né? Porque assim, eu trabalhei no Balé da Cidade de São Paulo, né? Uma companhia que fazia aula de balé todos os dias, mas tinha o seu repertório danças contemporâneas. Né? Moderno, neoclássico às vezes. Então o corpo tem que ser versátil, né? Mas assim, dentro dessa linguagem, dentro dessa história, eu me especializei, né, ainda estou me especializando nessa linguagem de dar aula de balés para corpos, para poder dançar vários estilos. Eu acho que é isso que é importante, né?
E eu estou pensando aqui, Juliana, o Milton chegando numa festa, vendo as pessoas na pista de dança. É, numa balada, numa boate, num evento. Você tem esse olhar, né, de ficar reparando como as pessoas
o jogo virou,
se,
né?
se expressam, etc. Então, você, puxa, eu tô tanto tempo, eu treino, eu me apresento. E aí, quando tem uma música tocando, olhar o que, que as pessoas estão fazendo.
Então, não, eu não tenho isso, não, né? Eu até acho interessante, porque assim, eu comecei a dançar para poder me soltar e ir dançar nos bailes. E hoje em dia eu também não danço, né? Não é que eu fico parado, eu sou descontraído, mas não é uma coisa assim que
tá
eu chego...
Tá tocando a música, eu já vou lá.
Já vou, não. Eu também não tenho olhar assim para... Puxa, porque cada um dança da maneira que... Né? Isso que é legal, você tá nos bailes, né? Que você tem, é você mesmo. Então não é uma técnica... Né, que você se apropria dela e você vai no baile e dança aquela técnica. Não, você escuta e se mexe do seu jeito.
E não tem ninguém te avaliando também,
não,
né?
Pra tem,
falar, olha,
não tem.
Tá no movimento certo,
sim,
tá
sim,
errado, tá.
Será
no
que
tempo
você caiu,
música?
Será que você quicou, será que você tá errado, tem que estar todo mundo junto.
E não, você não passou por uma fase em que as pessoas do seu círculo mais próximo, sabendo que você era um bailarino profissional, falavam assim, não, Milton, tu vai lá dançar.
É.
Não, olha, tá tocando do tipo, mostra um pouco do seu trabalho pra gente aqui nesse ambiente que não é de trabalho?
Não, com certeza, várias vezes. Ah, vai lá, dança, né? Várias vezes, sim.
Surpreendo as pessoas, né?
Sim, exato.
A pessoa não imagina que, puxa, esse cara, ele é um profissional, ele tá lá num super lugar, né? Um lugar concorrido, disputado, mas você mesmo falou sobre isso, né? É, quando eu te perguntei quantas pessoas negras estavam participando na sua geração, estavam tendo aquela oportunidade, é muito ainda difícil o acesso?
Melhorou um pouco, mas ainda por conta dessa estrutura, né, esse pouco é quase nada, porque da minha época para cá, né, poucos bailarinos, principalmente as mulheres, conseguem entrar nessas grandes companhias, né? Isso tem um nome, tem um porquê, né? Para homem é um pouco mais fácil, mas para as mulheres é muito mais difícil. Que nem na época que eu entrei, só tinha dois bailarinos negros, né, e uma bailarina. Daí eu fiquei lá durante 10 anos, o único bailarino. Aí depois entrou uma outra bailarina. E hoje em dia, por conta né, dessa iniciativa, né, de ações afirmativas...
Ações afirmativas, sim.
Isso, hoje tem mais, acho que 7 bailarinos no Balé da Cidade de São Paulo. Mas se você olhar nas companhias no Brasil, tem muito pouco. Né, no Rio de Janeiro não tem ninguém... Né? Então tem vários, então eu acho que precisa ter mais ações afirmativas para poder fomentar sonhos, né? Que eu acho que é importante.
E para o público que for assistir, tiver a oportunidade, também se reconhecer no palco.
Nossa, isso é fundamental, isso é fundamental.
Olha, tem lá um caminho para mim,
sim,
também,
sim,
não é por conta da minha cor que
sim.
Eu vou deixar de tentar ou de seguir, né? E como é a sua experiência, pensando aí, falando para quem não é do mundo da dança, né? Com relação aos outros gêneros, ou a se apresentar em locais diferentes, né? Quando uma companhia de dança faz uma itinerância, ou vai para um festival, circula para outros teatros e tudo mais, o que que muda? Você consegue reproduzir sempre, né, o mesmo trabalho, independente do palco, independente da plateia?
Então, o ambiente muda muito, né? Assim, o ambiente que você está favorece com que você, né, tenha mudanças, né? Não é muito a minha área, assim, né, de outros estilos, de festivais, porque, assim, eu trabalhei numa companhia, né, profissional que não frequentava os festivais, né? Então, a gente viajava para dançar em outros teatros, viajava pela Europa, então, essa é uma área que eu não conheço do festival.
Uhum.
Mas, assim, é lógico que o tempo, né, o tempo influencia na sua performance, né? O humor influencia, a falta de sono influencia, entendeu? Outras pessoas influenciam. Então, eu acho que, né, quando a gente trabalha no alto rendimento, a gente tem que tomar muito cuidado com esses fatores. Assim, a gente não pode sair muito da rotina, né? Então,
muito incomum
com
atletas,
de atleta,
né?
Pensei nisso quando ele começou a relatar.
Sim, 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 com certeza, com certeza.
E as pessoas talvez não atentem, né? Mas para ter bailarinos no palco, tem um monte de gente trabalhando fora do palco, né?
Não se faz nada
e
sozinho.
E com os próprios bailarinos, né? Eu imagino, de fisioterapeuta...
Nutricionista, psicólogo, enfim, você tem uma rede de apoio às vezes.
Então, mas nesse ponto eu acho que a dança está um pouco atrasada. Pouco não, bem atrasada, porque assim, no esporte tem fisiologista, tem nutricionista, tem psicólogo, tem toda uma rede que ampara, né? Mas para dança tem só o professor, o diretor, agora que está tendo aulas de preparação corporal, agora que está tendo
um fisioterapeuta, se machucou, voltar e não se machucar de novo.
Nas companhias tem, né, um massagista, um fisioterapeuta, mas não como o esporte.
É, mais uma coisa aí para a gente entender de diferença, né? E
não,
de necessidade
com certeza, de
apoio, né?
Tem muitos estudos assim, do esporte que a gente pode levar para dança, né? Mas se leva muito pouco.
Né? Hoje você tem uma professora de balé dentro da ginástica, né? Da ginástica artística, principalmente da rítmica, né? Então é legal fazer esse intercâmbio, né? Do esporte com a dança.
Não, com certeza.
É importante.
A ginástica precisa de um professor de balé, porque você vê os gestos que elas executam, tem muito a ver com o balé, né? Então precisa ter.
Essencial.
E como a facilidade de comunicação interferiu, se é que de fato de alguma maneira interferiu, no intercâmbio com o trabalho de bailarinos e companhias de outros lugares do mundo? Porque antigamente, sem acessos fáceis que a internet permite e tudo mais, o único jeito de ver o trabalho de outra pessoa era ter ido até lá ou esperar que essa companhia passasse pelo Brasil ou alguém que tivesse visto voltasse e relatasse muito detalhadamente, olha o que estão fazendo, assim, assado. Hoje você consegue ver as apresentações de outros grupos de forma gravada, disponíveis, tem transmissão de espetáculos ao vivo. Isso modificou o jeito do Brasil se posicionar também, para quem era profissional no dia a dia, pensando nas apresentações? Olha, na Alemanha tem um pessoal fazendo assim, vamos ver como é que eles estão fazendo também, para avaliar.
Olha, eu acho que tem duas possibilidades ali, né? Aí, que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, assim, porque na minha época não tinha isso, né? Então a gente se dedicava muito mais, né? Não sei se se dedicava, mas a gente vivia intensamente e se aprofundava nessas questões, né? Então quando vinha uma companhia, nossa, a gente saía de casa, fazia de tudo para ver. Hoje em dia tá muito fácil na internet, então eu percebo que é muito superficial, né? Eu vejo que a geração de hoje não se aprofunda tanto nessas questões, porque é muito fácil. Você pega, aperta o dedo ali, olha...
No smartphone você acha, acha tudo, uma apresentação e parece que está visto.
Isso. E tem muita gente, né, autodidata nesse sentido, que também que eu acho que não é muito bom, porque você não se aprofunda, daí você pega pelo vídeo, reproduz, e não se aprofunda, não sabe do estilo, não sabe das características. Então tem dois pontos ali que tem que tomar muito cuidado.
Mas no espetáculo ao vivo, na experiência das artes cênicas, né, vale para o teatro, vale para uma ópera, quando você está dentro do recinto, você está na plateia, você está vendo um outro profissional, um colega, ou antigamente, como você falou, era o único jeito de ver a companhia, era não, vai ter uma apresentação, deixa eu arrumar um ingresso, um acesso para poder ir e saber o que eles estão fazendo. Esse momento, ele é insubstituível, né? Essa experiência de estar lá e acompanhar ao vivo, e sentir a performance acontecendo. Como foi a pandemia, em que as atividades presenciais estavam suspensas, quer para ensaiar, quer para dar uma aula, quer para, né, se apresentar para alguém?
Então, a pandemia prejudicou em todas as áreas, né? Na educação, na cultura, porque assim, a dança ela é feita no presencial, então perdeu-se muito, né? A gente dar aula online, né? Então teve uma regressão que agora que nós estamos voltando dentro de uma certa normalidade, né? Mas foi muito difícil, assim, você ver atrás da telinha, apresentar espetáculo, você poder dar aula, passar informações para as alunas e para os alunos.
Eu imagino um paralelo com a sua formação de educação física, algo que eu ouvi de alguns profissionais, que é, não, mas quando eu estou lá num treino, equiparando a um ensaio ou uma aula, às vezes eu preciso encostar no braço do cara e falar, olha, não, você está usando o músculo errado, puxa aqui, que senão vai doer seu ombro.
Exato,
e aí
exato.
Você está vendo pela tela, pela câmera, às vezes você não tem como dizer, você não está percebendo, né?
E na pandemia, não era uma ação individual. Então, na mesma maneira que você, na sala de aula, tinha 15, 20, 30 alunos, na pandemia, na telinha também. Então, como é que é você corrigir pela voz aqueles alunos? Então, foi bem difícil. Foi bem difícil a pandemia.
Você falou, você tocou num ponto que eu fiquei, falei, eu preciso perguntar, quando você falou que estava na companhia e conheceu outros países, né? Eu fiquei pensando, poxa, nos anos 90, nos anos 2000, era muito inacessível fazer uma viagem para o exterior, né? Não que hoje esteja, nossa, super tranquilo, mas a possibilidade, né? Uma melhora financeira, de parcelar, de conhecer países mais próximos aqui na América do Sul. Então, eu fico imaginando você, assim, numa época que a gente não tinha o WhatsApp, não tinha como tirar foto, né, tão facilmente, a comunicação era mais difícil, tudo, né, tecnologia, a diferença do Brasil para os outros países era enorme. Então, como que foi para você conhecer outros países? Quais países você conheceu? Quais experiências que você teve que a dança agregou, assim, na sua vida? Muito mais do que ser um profissional, mas como pessoa, assim.
Culturalmente, assim, me agregou bastante, né? Porque você sair do seu próprio país e vivenciar outras culturas, nossa, para mim foi maravilhoso. Mas é um ponto que todo mundo pergunta, né? Porque, assim, a gente conhece outros países, mas, assim, a rotina, né, dos horários e tal, não permite que a gente realmente
fique
saia...
Fique turistando, né?
É isso, porque, assim, é do hotel...
Você conhecia o hotel, o teatro, o
aeroporto... Isso, aí tinha um dia de folga que às vezes você ficava no hotel, né, com as pernas para cima para poder relaxar e tal, porque não dava para você poder...
Descansar num trem, descansar num avião.
Isso, então até para poder viajar e ver outras coisas, entendeu? Então é realmente uma rotina assim, que assim, eu conheci vários países, Portugal, Argentina, Estados Unidos, né? Eu só não fui para a Ásia e para a África eu fui por conta própria, assim, né? Mas assim, conheci quase todos os países da Europa.
Nossa, que bacana.
Então, mas assim, realmente assim, só aquela região, sim, assim, do hotel.
A bolha ali, né?
Sim, restaurante e tal.
Com uma agenda apertada ainda,
isso,
né?
Isso, 45 dias viajando.
É engraçado, né? Porque para quem olha de fora parece o glamour, né? Nossa, ainda viajava, né? E ainda tinha um salário para ir conhecer outros países, mas não é um turista, né?
Não é.
É alguém que está lá com uma agenda, com uma rotina, trabalhando.
É uma profissão como as outras.
É, assim, não pode bobear, né?
Não dá.
É interessante. Milton Kennedy é o nosso convidado, a gente está falando aqui sobre dança e sobre a experiência dele. Hoje, quando você recebe um aluno, já é alguém iniciado, certo? Um aluno. Ou você tem pessoas saindo do zero, de alguma forma, chegando até você?
Então, porque eu trabalho na escola de formação e também dou aulas fora, né? Na escola de formação entra crianças que não sabem nada. A partir dos 9 anos, ela só tem um desejo, né? E aí começa a formação, né? São 9 anos de formação. Então, a gente pega pessoas, assim, o corpo docente pega alunos, né, que
estão começando,
do zero.
E o quanto o biotipo, o formato do corpo, né, ele é importante hoje, né? Porque em algumas modalidades de dança, as pessoas querem romper com os padrões, né? Uhum. O balé clássico, as pessoas pensam na cabeça até o estereótipo europeu, uma mulher longilínea, branca, com braço comprido, perna comprida, magra, e a vestimenta tradicional. Isso mudou, ou ainda dependendo do corpo, você vai ter maior ou menor chance de sucesso em um tipo de dança?
Então, eu não acredito muito nessas questões, assim, porque eu acho que se a gente começar a olhar para esse lado, a gente vai ver muito preconceito, muita discriminação, e é por isso que não tem pessoas negras, indígenas, né, nas grandes companhias, porque assim, né, dentro do balé clássico, se você, sei lá, se você fechar o olho e pensar num bailarino, quem que você idealiza? Aquela pessoa branca, magra, longilínea, e num país...
Que essas pessoas são a minoria da minoria.
Exato. É. Então, por isso que eu acho que tem que mudar isso para que mais pessoas tenham acesso, porque eu acredito, né, que a técnica, né, do corpo, eu acho que você tem que trabalhar as capacidades, né, e as capacidades, elas são treináveis, né? Então, se você treina, eu acho que você pode chegar lá. né? Então eu acho que se você já colocar no inconsciente aquele preconceito que aquela pessoa, que aquele físico não pode, você priva aquela criança de não realizar os seus desejos, entendeu? Os seus sonhos. Então eu acho que é bem importante a dança olhar para isso, né? E começar a quebrar padrões, né? Padrões vindo, sei lá.
Não é pelo seu peso, pela sua altura, pelo seu cabelo, por aí vai.
Não, não. E primeiro eu acho, né, que a gente tem que olhar para o físico e ver as capacidades. Puxa, porque todo mundo nasce com as capacidades, né? Flexibilidade, coordenação, agilidade, explosão muscular. Então, como é que é você poder melhorar essas capacidades? Porque daí a habilidade que é ensinado, que é a dança, ela encaixa mais fácil. Se você melhora as capacidades, você consegue fazer, né, as outras atividades com melhor qualidade. Né? Porque assim, a dança pela dança, aí fica muito difícil. Então, por isso que precisa, né, ter esse olhar. Por isso que eu acho que hoje em dia a dança está um pouco atrasada nessa questão. Porque assim, se tivesse um fisiologista, se tivesse um preparador corporal, se tivesse um nutricionista, tudo isso ia ajudar a potencializar mais, né, essa criança que quer dançar.
E você, no projeto que você tem, né, você estimula isso, esse conceito da dança para todos, da dança também não só voltada para a gente vai descobrir um grande bailarino, uma grande bailarina, mas por formação, né, humanização dessas crianças. Queria que você falasse um pouco do projeto.
É porque esse projeto é uma ação afirmativa que eu falo, né? Porque de tanto que eu passei as minhas dificuldades, sabe? Né, de tanto eu ouvir as pessoas falarem, poxa, Milton, você não tem condições, e é pela minha trajetória, né, essa escola é preferencialmente para pessoas pretas e indígenas e não negras de baixa renda, né, porque por conta dessa estrutura...
O nome do projeto, para as pessoas que estão ouvindo a gente conhecerem.
Isso, Ayodele Balé.
Ayodele Balé.
Isso, Ayodele Balé, isso. É o nome Yorubá, né, que significa, Ayodele significa alegria voltou a casa. Né? Então é bem importante isso, porque assim, nesse projeto o mais importante é as crianças vivenciarem as diversas danças, e daí aquelas que querem se profissionalizar é um outro caminho, entendeu? Então por isso que a gente tem...
Você está falando sobre oportunidades, né?
Sim, primeiro assim, é despertar sonhos, não ter frustração, entendeu? Abrir o leque e fazer as possibilidades.
E muita gente, depois de passar algum tempo, né, na mesma profissão, acaba, como posso dizer, ficando saturado, né? Você ainda sente prazer em dançar? Você tem os momentos que você fala, agora eu vou treinar aqui, eu vou fazer... Não estou dizendo ensinar movimentos para alguém que é aluno seu e eventualmente precisa ver a execução para fazer igual ou para mudar aí um movimento. Mas a tua relação com a dança, como ficou?
Puxa, eu nunca me senti saturado, assim. Teve alguns momentos, assim, que você fica desanimado, assim, né? Mas, assim, pensar em, sei lá, mudar de profissão ou parar, acho que nunca passou pela minha cabeça, porque, assim, eu acho que... Porque a dança mudou minha vida, né? Mudou em todos os sentidos, assim. Eu continuo não dançando nos bailes, mas emocionalmente mudou muito dentro de mim, assim, né? Eu me libertei, né? Então, eu acho, assim... que eu sempre tenho, né, uma criatividade, sempre tenho vontade de estar, principalmente, né, fazendo essas ações afirmativas, né, que é o que eu acho que é uma coisa que me alimenta bastante.
E assistir, eu falei, eu brinquei do baile, né, brinquei da festa, etc, né, de olhar os outros e tal, mas quando você frequenta ou está numa sala de espetáculo e tem um espetáculo de dança, é algo que ainda te atrai ver os outros dançando?
Nossa, com certeza, porque assim, eu participei do processo, né? Porque às vezes tem pessoas que só vê o processo final, que é aquele espetáculo lá. Então você vê toda a dedicação para chegar lá e tudo que envolve, né, a caixa preta, o teatro. Nossa, quando eu vejo um espetáculo, nossa, me emociona muito.
E quando
ainda
você vê um espetáculo de um aluno, de uma pessoa que você viu ali se formando, também tem essas histórias assim?
Nossa, mais ainda, porque assim, né, é gratificante você ouvir um aluno falar assim, puxa, professor, muito obrigado. Muito obrigado, aquele momento, aquela fala mudou minha vida. Então, para mim é maravilhoso, porque assim, eu também vim de um lugar que os professores falavam, e as professoras, os grandes mestres, né, e mestras, falavam coisas que me magoaram muito. Então, hoje em dia, como é que eu motivo as pessoas a continuarem, né? Né, dentro do rigor técnico, entendeu? Então, ouvir uma criança, né, puxa, eu consegui entrar em tal lugar, nossa, vem me assistir, entendeu? Depois eu vou lá na coxia, dou um abraço e falo, nossa, professor, muito obrigado, nossa, isso não tem preço.
E nós temos algum centro que está muito à frente dos demais, falando no mundo, né, e aí especificamente na dança, tem algum polo que... ou porque investe mais recurso, ou porque tem mais espaços para as companhias de dança, etc., que está mais avançado que os demais, fora aqui do Brasil? Em que patamar que a gente está? Pela tua experiência, você diria que nós estamos hoje em que divisão vai da dança?
Puxa vida, eu não sei essa informação, assim, porque não está no meu conhecimento, mas assim, eu gosto muito do Netherlands, né, que eu acho que eles fazem um trabalho muito legal, né, que fica na Holanda.
Sim.
Né, eu gosto muito do Juilliard School, né, nos Estados Unidos.
Estados Unidos.
Então tem algumas instituições, né, que são muito boas, assim, a escola de dança onde eu trabalho, né, faz uma ação muito legal.
E para quem tem filhos, para quem tem irmão mais novo, para quem está cuidando de neto, está ouvindo a gente aqui, está pensando, bom, eu não vou dançar, ou não, por alguma razão não tenho tempo, ou não é para mim, mas eu tenho crianças e jovens em casa, como identificar alguém que eventualmente não vai espontaneamente falar, eu quero dançar, ou me levem para uma aula, ou gostaria de frequentar ali alguma escola, ou pelo menos ter, como você falou, um teste, né, fazer uma experiência, qual que é o caminho, né? Acho que o primeiro é não reprimir, né?
Sim,
essa acho
sim,
que talvez
sim.
É a primeira coisa.
É, mas acho que não tem um caminho, né? Porque eu acho que é uma profissão, é um gostar como todas as outras. Que eu acho, assim, que uma criança ela tem que fazer atividade física, né? E aí eu acho que a família, o pai ou a mãe, tem que ficar atento a isso, né? E, puxa, colocou na natação, tá gostando, deixa. Colocou na dança, tá gostando, deixa. Não tá gostando, tira. Entendeu? Então, acho que não tem uma fórmula. Né? Porque eu acho assim que na dança tem que ter as capacidades, sabe? Capacidade emocional, capacidade cognitiva, amparo da família. Então, se a criança tem isso, ela vai despontar em qualquer profissão. Não precisa ser necessariamente na dança, porque não tem não é igual ao futebol, assim, que tem aquela peneira, né, que vai. Então, eu acho que é um despertar natural, né? Porque a gente olha uma criança, né, que a gente
às vezes ela não sabe pedir.
Não sabe, então.
Porque ela não sabe o que ela quer.
Exatamente, porque tem muitas crianças que entram na escola que é porque a mãe ou o pai colocam. E depois que vai despertar, poucas crianças falam assim, não, eu quero ser bailarina. Entendeu? Ou bailarino.
E aí, eu sei que tem experimentos diferentes, né? Tem gente trabalhando para fazer coisas mais diferenciadas ou sair muito do tradicional. Mas eu queria te perguntar qual é a importância da música. É, porque as pessoas pensam em bailarinos, bailarinas ou dançarinos, dançarinas, mas é a música que acaba conduzindo as coreografias ou acaba dando o tempo dos movimentos, etc. E eu quis dizer que tem gente tentando fazer balé sem música até,
sim,
né? Só
com
ritmos, com efeitos sonoros, né? Sem realmente uma trilha sonora. Como é isso para você? Quando você começou a descobrir o interesse, né, pela dança, era vinculado à música ou não? Era totalmente descomprometido? Ah, se esse estilo com essa música, então é essa música que vai.
Então, é porque você fez uma pergunta, porque eu não sou coreógrafo, né? Porque eu acho que...
Não, mas até para você como bailarino mesmo,
sim,
né?
Sim,
é
sim.
O momento que te levava para o palco,
sim,
diferentes músicas, diferentes obras, né, para dançar.
Exato. Mas falando, porque eu acho que a música é bem importante, porque a música é que dá essa parte artística, né? Até a dramaturgia, até, sei lá, a intenção do movimento. Então a música é fundamental, né? Eu percebo, assim, que tem coreógrafos que eles não montam a coreografia sem ter a música antes, né? Porque a música é que inspira. E tem coreógrafos que não, que montam o exercício e a música vem depois e vai encaixando. Mas a grande maioria dos coreógrafos pegam a música, a essa música e vai inspirando. Eu, por exemplo, quando eu fazia aula, né? Até hoje, quando eu dou aula, assim, tem algumas músicas, né? Algumas músicas de balé que me encantam. Que nem, por exemplo, Adágio, a música lenta, entendeu? Então, tem um passo na barra, que é frappé, que é a música rápida. Então, tem umas nuances que eu acho que é só a música dá, né?
E como que é essa parceria coreógrafo com o bailarino? Porque uma vez eu entrevistei a Rebeca Andrade da ginástica e ela falou que quando o Rony, o coreógrafo, ofereceu o baile de favela, que aconteceu tudo aquilo na Olimpíada, ela teve uma certa rejeição. Ela falou, ah, não gostei muito. Ele falou, não, calma, ouve, pensa nos movimentos. Então, às vezes não é logo de cara também, né, que você vai casar tudo ali e achar que é uma boa ideia, né?
Então, quando eu dançava, não tinha... Não tinha essa questão assim dessa parceria com bailarino e coreógrafo. Ele vinha, montava a coreografia, você poderia gostar ou não.
Era mais ou menos assim, executem.
mas isso é frio assim, mas eu acho interessante, porque eu como artista, eu me preparava fisicamente e a minha intenção era doar meu corpo para alguém utilizar dele para poder criar movimento. Então já está preparado para isso, né? Então,
você se sentia meio desafiado também a poder estar em condições de executar algo pensado por um terceiro?
Constantemente, porque eu acho que o brilho no meu olho, assim, minha motivação era exatamente isso, que os coreógrafos chegavam para mim e falavam assim, Milton, faz tal coisa, eu fazia, ou tentava fazer, então ia aprimorando para fazer. Então, sei lá, o desafio é isso, de alguém chegar e falar assim, olha, gira, salta, roda em quatro tempos.
Que se a gente for traduzir para o público leigo, uhum, fazer esses movimentos em quatro tempos é literalmente o movimento de uma música, é o tempo do gesto da dança, o que são os quatro tempos?
As duas coisas juntas, é você utilizar a música, né, no tempo que é pedido. Né, que nem, por exemplo, pro esporte, uma corrida de 100 metros, né, 10 segundos. Então, como é que é você fazer um movimento ou vários movimentos em 10 segundos?
Para mim, seriam talvez uns 45 segundos, né? Mas para o Bolt e para os profissionais, 10 segundos.
Sim,
né?
Sim, sim.
Essa é a diferença também, acho que da pessoa que está lá assistindo, sim, imaginando o movimento, sem entender a complexidade e a dificuldade de execução, né? Quando você não tem a noção nem a experiência de tentar. Né?
Sim, mas 10 segundos para fazer vários movimentos é muita coisa.
Concordo.
E colocando a música junto, nós dá pra fazer vários movimentos.
Concordo. E nós estamos caminhando para a reta final do nosso papo, Milton. Milton Kennedy, nosso convidado aqui no Céu Jaguaré, hoje falando sobre dança conosco. Como é o trabalho coletivo? Né? Porque a gente está falando um pouco sobre o preparo, sobre o que a pessoa teve, a trajetória de cada um, mas aí você chega lá para integrar um grupo, né? Uma companhia, tem pessoas com idades diferentes, com formações diferentes, e aí você tem movimentos que eventualmente, né, você está em conjunto, tem momentos que você está sozinho, tem momentos que tem uma quantidade maior de artistas no palco. Como é que é a convivência, né, com pessoas que estão lá treinando todo dia, com horário para chegar, com horário para sair, cada um com a sua vida e seus problemas, mas formando um time ali?
Então, por isso que eu falo, né, que a dança ela está um pouco, né, atrasada nesse sentido, porque assim, tá no coletivo, né, é uma relação, né, então é difícil, né, você... Como você falou, puxa, tem alguém que está com problema, outra pessoa, sei lá, o filho ficou doente, porque assim, tem várias mães, tem vários pais e tal. Então eu vejo que a função do diretor, até o coreógrafo, ele é muito psicólogo também, né? Como é que você vai administrar os conflitos, né? Puxa, chega quinta, sexta-feira, está todo mundo cansado, né? Eu que dou aula de balé, como é que eu vou dar uma aula, né, onde eu chego para dar aula todo motivado, daí eu vejo que, puxa, teve um ensaio muito puxado no dia anterior. Então eu acho que a gente tem que administrar isso, né? Então,
alguém dançando com dor porque não está 100%.
Exato. Então é um grande desafio, assim, é uma pergunta assim bem difícil, porque a gente tem que sentir momento a momento e se adaptando, né? Porque assim, a gente tem que, dentro do processo, entregar um produto final, né? Então eu acho que a gente é importante a gente nisso também trabalhar as relações, trabalhar os afetos, porque senão não dá pra gente conviver, né? Porque não é uma família, porque é uma relação profissional, mas conviver, né, como eu convivi no Balé das São Paulo, com 40 pessoas das 9 da manhã às 4 da tarde, daí quando viajava 45 dias dentro do ônibus, né? Então é um trabalho assim
Eu me lembrei agora de um diretor de teatro que comentou conosco num outro programa que ficou 7 anos em cartaz com um elenco que um não gostava do outro. Que ele falava assim, olha, tudo bem, vocês só não podem brigar. Vocês não precisam ser melhores amigos, mas... E que no palco funcionava, mas sim, fora do palco ninguém queria falar com ninguém, ninguém queria encontrar ninguém. Era assim, olha, vamos pro par, acendeu a luz, maravilha, entregamos. Saiu, era assim, cada um por si.
Então, mas por isso que eu dou valor assim, né? Não é que é mais ou menos, mas assim, o processo é muito importante, né? Porque esses finalmente, assim, de repente, às vezes acontece de bailarino não se falar, tal, e a gente olha, senta para ver o espetáculo, vê todo mundo lindo, maravilhoso, mas às vezes tem as suas desavenças, né? Então, como é que é nesse processo a gente poder trabalhar isso também?
Para continuar existindo como coletivo, né?
E coletivo e respeitando o ser humano, né? Respeitando a pessoa que está do seu lado.
Você tem algum ídolo ou alguma inspiração específica na dança? Alguém que você tenha tido como marcante? Poxa, para mim foi importante ver essa pessoa ou conhecer ou trabalhar com ela?
Poxa, tem vários, assim, né? Mas eu vou falar uma, assim, que no momento da minha vida, assim, tem me encantado bastante, que é a Mercedes Batista. Ela foi a primeira bailarina negra a ingressar, né, a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal, né, do Rio de Janeiro, né, acho que em 1946. Né, então, tenho estudado ela, assim, eu acho bem importante essa figura, porque, assim, eu acho que foi ela que abriu as portas para outras pessoas negras estarem onde estão, né?
Muito legal poder terminar o programa assim, né? Porque o tempo passou, Juliana.
Sim, passou rápido, né? Mais uma vez, obrigada, viu, Milton, por ter passado tanta experiência como professor, como profissional da dança, né? A gente aprendeu muito aqui com você. Obrigada por ter vindo até o céu também. Acho que é um ambiente que já nos inspira a aprender, a compartilhar, a incentivar o conhecimento, né? A prática esportiva. Então, agradecer também todo o suporte do Céu Jaguaré para mais um episódio de Conversas Artísticas.
Obrigado, Milton.
Obrigado, eu que agradeço.
Obrigado a vocês que nos ouviram e até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu Conversas Artísticas.